Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo. E hoje é 4 de novembro de 2018. Para todos os que estão connosco, votos então de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está a Mariana Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM escutam esta emissão na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e Rádio Pidjiguiti. Em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é a Leste FM e a Rádio Sichanouco. E estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, vamos ter aqui a Janela de Angola e também, como é habitual aos domingos, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Teremos depois aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Voz da América, a partir de Washington DC, eu sou a Maida de La Salette com as notícias neste domingo, 4 de novembro. Os Estados Unidos alertaram os seus cidadãos na Tanzânia a serem cautelosos depois do anúncio em Dar es Salaam de repressão à homossexualidade, que é uma ofensa criminal neste país do leste africano. A Embaixada dos Estados Unidos da América na Tanzânia publicou, entretanto, um alerta no seu site, aconselhando os norte-americanos a reverem os seus perfis nas redes sociais e noutros sites na internet. No comunicado, lê-se, e passo a citar, remova ou proteja imagens e linguagem que possam entrar em conflito com as leis da Tanzânia em relação a práticas homossexuais e atividade sexual explícita. Fim de citação. O alerta diz que qualquer cidadão dos Estados Unidos da América que for detido ou preso na Tanzânia deve assegurar que as autoridades tanzanianas informem a embaixada norte-americana. O chefe administrativo de Dar es Salaam, Paul Makonda, disse na quarta-feira que uma comissão especial procuraria identificar e punir homossexuais, prostitutas e pessoas que cometam fraude online na cidade a partir desta semana. As autoridades da Indonésia estenderam neste domingo, dia 4 de novembro, as buscas por vítimas e pela caixa negra do avião da companhia aérea Lion Air, que caiu na semana passada, matando todas as 189 pessoas a bordo. Em conferência de imprensa, o chefe da agência de busca e resgate, Muhammad Sialji, disse que decidiu estender em 3 dias, começando esta segunda-feira, as buscas. A decisão foi baseada numa avaliação e observações do local do acidente e, segundo Muhammad Sialji, porque os restos mortais de muitas vítimas ainda não foram recuperados. Até este domingo, um total de 105 sacos para corpos, poucos com restos intactos, haviam sido recuperados e entregues à polícia para identificação forense e apenas 7 vítimas foram identificadas até ao momento. Desconhece-se até hoje a razão da queda do avião. No Egito, as forças de segurança mataram 19 militantes islâmicos de uma célula supostamente responsável por um ataque contra cristãos na província de Minya, no centro do Egito, na qual 7 pessoas morreram, disse o Ministério do Interior no domingo. As autoridades não disseram quando ocorreu o tiroteio, nem mencionaram quaisquer baixas entre as forças de segurança, mas estes 19 militantes foram mortos num tiroteio após uma perseguição numa área montanhosa do deserto a oeste da província de Minya. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque na sexta-feira, quando homens armados atacaram 2 autocarros perto do mosteiro de São Samuel, o Confessor, a 250 quilômetros ao sul do Cairo. Entre os mortos estavam 6 membros da mesma família. O Ministério disse que os suspeitos fugiam das forças de segurança quando a Inteligência de Segurança Nacional identificou a sua localização. As forças egípcias recuperaram armas, incluindo rifles automáticos e semiautomáticos, espingardas e munições, isto segundo o Ministério. A Nova Caledónia votou contra a independência da França. O arquipélago da Nova Caledónia, no sul do Pacífico, votou contra a independência da França neste domingo, dia 4, num muito aguardado referendo que encerra um longo processo de descolonização de 30 anos. Um voto sim teria privado Paris de uma posição na região do Indo-Pacífico e ferido o orgulho de uma antiga potência colonial cujo alcance já abarcou as Caraíbas, África Subsaariana e Oceano Pacífico. Com base em resultados provisórios e com uma taxa de participação de quase 80%, o não ficou em 56,9%, informou a emissora da televisão local NC La Première no seu site.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 4 de novembro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também nos podem escutar em direto na internet em voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Luanda transformou-se nos últimos tempos em canteiro de obras. Obras que surgem dia após dia, porém desrespeitando os padrões, sejam urbanísticos, culturais e históricos. O acentuar da crise que resultou na baixa de poder de aquisição, seja do Estado como dos cidadãos comuns, não impediu de todo modo o surgimento de novos edifícios e projetos urbanísticos.
Há sítios, há ruas, ruelas históricas, bonitas, que foram fechadas com ou contentores, ou com geradores, como a questão da Sonangol, que tem lá um gerador a fechar uma rua, a antiga escola portuguesa na Baixa, ao pé do Ministério das Relações Exteriores, está fechada. Portanto, essas ruelas deviam ser abertas e para que os peões pudessem circular com à vontade.
Contudo, especialistas alertam para a degradação do património histórico da cidade, cuja baía, na sua marginal na Baixa da cidade, está entre as melhores do mundo. Esta reflexão surge numa altura em que faz eco no país o Fórum Urbanístico das Cidades e Municípios de Angola. Cristina Pinto, luandense de naturalidade, é membro da Associação Calu, a organização cívica que há mais de 10 anos luta pela preservação das características históricas de Luanda, incluindo seus monumentos e sítios de valor míticos para quem nasceu na cidade fundada em janeiro de 1575 por Paulo Dias de Novaes. A integrante da Associação Calu afirma que o desrespeito de algumas zonas históricas de Luanda constitui um atentado ao património histórico e cita como exemplo o bairro dos Coqueiros. Dentre os monumentos históricos que nos últimos tempos têm estado a perder as suas características, está a Fortaleza de São Miguel, localizada na Cidade Alta. Nela está também o Museu das Forças Armadas Angolanas. A vista principal da parte lateral deste monumento está a ser ofuscada com o surgimento de um shopping, cujas obras estão na reta final. A Associação Calu entende que se devia respeitar mais este lugar de importância histórica e cultural para o país.
Estão velhos, mas podem ser requalificados, podem ser protegidos. Por exemplo, há umas áreas, por exemplo, eu falo, por exemplo, vou falar só de uma área, por exemplo. É na Zona dos Coqueiros, que foi a primeira zona mais antiga da cidade de Luanda, todo o bairro dos Coqueiros, aquela zona do que a gente chamava o bairro do Catari, o sofrimento, onde eram punidos os escravos, não é? Onde é o largo do Pelourinho, onde está a Rua dos Mercadores. Toda essa área devia ser uma área, de certa maneira, pedonal, para proteger esse património. Essa fortaleza, que foi o primeiro edifício em si que surge com a criação da fundação da cidade de Luanda, não é? Em 1575, essa fortaleza devia ter sido mais respeitada. Devia ser proibido fazer-se o tal shopping que foi feito lá. Isso foi um crime, um atentado ao nosso património da cidade. O próprio bairro dos Coqueiros devia ser mais cuidadoso, mais respeitado. Há zonas que deviam ser pedonais, não é? Não é por acaso que, como, foi quase, portanto, com apoio da população e com apoio dos cidadãos e de algumas pessoas que sabem de grafite, que foram feitas os grafites na Rua dos Mercadores. Hoje olhamos para os grafites na Rua dos Mercadores e olhamos com outro olhar, com mais arte, que isso preserva também o património. Nós, a Associação Calu, meteu uma previdência cautelar. Só sei que esses prazos que foram de 2011, 2012, que tinha datas concretas para cair, não, até agora mantém-se.
Há alguns anos, a Associação Calu viu a cair por terra o edifício histórico e cultural denominado Teatro Avenida, localizado nas imediações do Bailizão, na Baixa da cidade. Contra a vontade de muitos, o governo derrubou a infraestrutura, prometendo erguer no mesmo espaço o edifício moderno. Porém, de lá para cá, ficou apenas a promessa. Recentemente, uma campanha de recolha de assinaturas foi desenvolvida com vista a impedir o derrube do Ilinga Teatro, outro lugar público de importância histórica para a música, a pintura e as artes cênicas em Luanda.
Portanto, é o tal espaço público onde se fazia o teatro, o cinema, os convívios com estudantes, convívios com jovens nessa cidade, como havia o Teatro Avenida, que também foi... que também desapareceu. Esses espaços públicos nós precisamos de preservar. Como temos o Chá de Caxinde, hoje temos o CCBA, que era o antigo hotel, grande hotel de Luanda, não é? Que foi todo reabilitado, que fez parte da campanha Reviver para a reabilitação desse edifício. E hoje temos um espaço de lazer fantástico, onde se pode ver debates de cinema, debates de sociedade civil, muita coisa a acontecer, exposições, muita coisa. Claro, perdemos o mercado de Quinagis. Como perdemos, a nível de património, perdemos o Palácio Dona Ana Joaquina, porque isto é uma réplica. Uma das minhas preocupações é que, de facto, nós estamos a criar uma sociedade muito dividida, com muitos problemas, muitas questões sociais. Estamos a criar cada vez mais, aumentar mais o fosso entre ricos e pobres, onde os ricos estão aqui na Baixa, não é? E em prédios que ainda por cima são fantasmas, não estão habitados, com preços exorbitantes, não é? E a população que vai aumentando cada vez mais na zona da periferia, os moceques. Isto é uma sociedade que a gente não gostaria de ter. Pelo menos na minha maneira de ver, não acho muito justo. Esta justiça tem outros méritos, não é? Portanto, eu acho que de facto nós temos que ter estes cuidados, não é? E não penso que estes prédios, onde exige muito mais luz, muito mais energia elétrica, onde não são pensadas com formas inteligentes para utilizar. Nós somos um país que temos sol, que há países na Europa que não têm sol. Como é que a gente constrói com tantos vidros, onde reflete muito mais a luz e que vai aumentar...
Manuel Abrantes Pedro é o diretor comercial e de desenvolvimento da Bahia Digital. Entende que é importante que a evolução da cidade valorize as características históricas e os padrões culturais do seu povo.
O desenvolvimento tem algo sempre de agridoce. Não é? Vamos lá ver as coisas como elas são. Cometem sempre erros em todo o mundo, em todos os países, ao longo da história. Isso acontece, não é? E o que aqui é importante, a meu ver, pelo menos nesta fase, num momento histórico, neste ponto de hoje, não é? Isto é que importa. É realmente dar a volta às coisas dentro daquilo que for possível para todos. E para as populações, para as pessoas. Ora, nós apresentámos um projeto, isto é interessante, que foi apadrinhado e, de algum modo, acarinhado no Congresso das Bahias em Taiwan, que é o projeto das Bahias Digitais. Ora bem, as Bahias Digitais é um conceito e um projeto que foi levado para esse Congresso por nós, com a promoção, naturalmente, pela promoção da Prominvest, para o mundo, para Angola e para o mundo. Isso envolve duas variáveis, uma que é a rádio digital e a outra que é um laboratório universitário digital. A partir daí, o conhecimento pode ser mais partilhado, que é importante para todos nós, e é o século XXI pleno em Angola e em Luanda. E, portanto, de algum modo, com um epicentro aqui na Baía de Luanda. Naturalmente que tem olhos, como toda a gente tem, ninguém gosta de ver os monumentos vandalizados. Mas isto faz parte, volto a dizer, tem que se atacar essas situações, não é? Mas isto faz parte do próprio crescimento e da natureza das coisas. Temos que as compreender, não é? Não é com violência que se resolve a violência, não é? É com a educação. Olha, uma coisa interessantíssima que nós temos na Marginal da Bahia, talvez seja emblemático, nós fizemos um protocolo com a Associação de Pessoas com Algumas Deficiências Físicas e temos lá uma série de pessoas em cadeirinhas de rodas a fazer educação ambiental. Nós temos e pagamos-lhes para o efeito. Além de termos dado as cadeiras de roda, pagamos para o efeito. Portanto, é preciso que toda a sociedade, por si, reaja de uma forma, de algum modo, criativa e de uma forma ativa. É diferente entre o passivo e o ativo. Portanto, para que as coisas sejam mais doces, talvez seja mais importante sermos todos ativos.
A Baía de Luanda é outro local de valor turístico e histórico para a capital de Angola, que recentemente sofreu obras de restauro. Porém, críticas têm sido feitas devido às falhas no seu sistema de drenagem das águas fluviais. O espaço não está arquitetado de forma inteligente para fazer face às enxurradas que caem sobre Luanda, ficando inundado toda vez que chove. O diretor comercial e de desenvolvimento da Bahia Digital revelou que medidas funcionais para a melhoria da situação estão a ser estudadas.
Está em avaliação. E realmente todos nós e todos os ministérios envolvidos do ambiente, da administração do território, o GPL, as próprias administrações locais, como em Lumbota, estiveram presentes, no sentido de se fazer uma avaliação e se preparar efetivamente qual é a melhor solução para exatamente esse fluxo das águas. Portanto, há boa vontade e as pessoas estão-se a mexer e estão a acontecer, as coisas estão a acontecer.
Formada em línguas e literaturas africanas, Iracelma Baltazar entende que, do ponto de vista das fontes históricas orais, Luanda continua a preservar a sua história, pelo que, na prática, há algum tempo que a cidade fundada pelo então navegador português Paulo Dias de Novais tem estado a perder as características históricas e urbanísticas.
Luanda de ontem, como de hoje, vendo como era antigamente hoje, Luanda desenvolveu-se muito, mas na cidade de Luanda, na Baixa, né, as construções é mais de prédios, nos bairros tá mais urbanizado. Antigamente nós tínhamos havia falta de luz, de água, os bairros não eram asfaltados, mas já alguns bairros que estão a ser asfaltados. E está a surgir também as centralidades. Antigamente não havia nada disso. Falando da fortaleza de Luanda e ter que construir esse novo shopping, é algo que eles estão a estragar acerca da fortaleza.
Mas em termos de conservação, como é que olha para a conservação dos lugares históricos de Luanda? Acha que estão a ser bem conservados? Os monumentos?
Alguns. Tirando o moto sempre foi escola. Agora que é INE, acho que está a ser bem conservado, porque não deixou de ser escola. Acho que eles deveriam reconstruir o Teatro Avenida, né? Em vez de partirem e fazerem uma outra coisa. Porque as pessoas já estavam acostumadas a irem lá ver teatro, era um centro cultural, né? Que as pessoas estavam acostumadas a irem para lá. Nessa parte, eu acho que estão a fazer algo de errado. Tem que partir algo histórico e meter em uma outra coisa. O governo, quando estivesse a planificar esses projetos, deveriam criar também centros culturais. Por exemplo, no Quilamba, eles abriram lá a avenida, que é o shopping, o Xiami, mas tem lá sala de cinema, mas não tem lá nenhum centro cultural. Não, temos aqui a centralidade do Zanguzeiro, também não tem nenhum centro cultural. Não sei que ele também não temos.
Há também docente aponta o surgimento de novas centralidades desprovidas da necessidade de se dar continuidade à construção e à valorização da história de Luanda.
Como é que acha que a nova geração futura da juventude vai conhecer os locais históricos e a própria história da cidade através das infraestruturas?
A nova geração não tem como conhecer. Se elas estão a ser destruídas, não tem como a nova geração conhecer esses monumentos históricos. Poderão conhecer, mas teoricamente, prática.
Teor, quando se refere teoricamente, está a falar que é através dos livros?
Dos livros e na escola, né? Os professores darem alguns exemplos. Na prática, eles não têm como conhecer, porque aquilo já foi destruído. Por exemplo, podemos falar do Teatro Avenida. Para essa nova geração, eles não têm como conhecer, porque já foi. Muitos conhecem, só falam teoricamente, mas vendo, já não conhecem, porque já foi destruído.
O mercado e o Largo do Quinaxis, antigo Largo Maria da Fonte, construídos na época colonial, eram considerados um emblema para a capital do país do ponto de vista da arquitetura moderna. Porém, há cerca de 10 anos, as infraestruturas foram derrubadas para dar lugar a várias torres multifuncionais com lojas, escritórios e apartamentos. Cristina Pinto, da Associação Calu, cita o Palácio Dona Ana Joaquina, onde atualmente funciona o Tribunal Provincial de Luanda, e fala em falta de sensibilidade movida pela apetência ao dinheiro e à imobiliária, em desrespeito até mesmo dos padrões climatéricos.
Isso é muita falta de sensibilidade da parte das pessoas que fizeram isso. Como estava a dizer há bocado, é um problema da questão do dinheiro, não é? A apetência pela imobiliária, não é? O que acontece é que o mercado de Quinaxis fazia parte daqueles edifícios que marcaram uma época, que marcaram o nosso património, ligado a um património moderno, da arquitetura moderna, que foi preparado, construído conforme o clima, respeitou-se o clima, tudo isso, não é? Portanto, era o mercado de Quinaxis era um emblema a nível das arquiteturas modernas e foi destruído foi muita falta de sensibilidade.
Do ponto de vista ambiental, Cristina Pinto aponta a falta de responsabilidade social de algumas instituições que não valorizam o espaço verde da capital de Angola.
Há uma ausência imensa de arborização na cidade de Luanda. Para além de termos poucos espaços verdes, os sítios onde poderíamos, quando se constrói uma estrada, quando se destrói árvores, não se replanta, não é? Portanto, é importantíssimo que se faça, e isto tem muito a ver com responsabilidade social. Pronto, o Muto está muito bem reabilitado e as pessoas que lá foram ficaram encantadas com a requalificação do Muto e a Quevela. E nós estávamos com receio que aquilo fosse entregue a uma fundação, felizmente não aconteceu, e o Presidente da República deu orientações imediatas para se ocupar o magistério primário que começou a utilizar o espaço e ficamos satisfeitos. O que acontece na nossa cidade é que aqueles espaços, os poucos espaços verdes que nós tínhamos, bastante espaços verdes para uma população de 500, 600 mil pessoas, hoje precisaríamos de muito mais espaços verdes para cobrir os 8 milhões de pessoas e está-se a utilizar esses poucos espaços verdes para construir sítios para aparcamento de automóveis. Assim como queriam destruir o Elinga Teatro para construir um parque Elinga. Porque a ausência desta arborização torna a cidade muito mais quente. E é isso que a gente deve evitar. Portanto, devia ser de todo o cidadão de Luanda, todo o Calu, como a gente chama, não é? O Caluanda, o Camundongo, não é? Obrigação de plantar uma árvore. Cada uma plantava uma árvore. Se plantasse uma pessoa, imagina, cada um plantasse uma árvore. Cada escola, os seus alunos plantassem árvores na escola. Nos hospitais, a parte de trás, pusessem eucaliptos para purificar a atmosfera. Não sei se está a ver. Tudo isso teria um impacto completamente diferente na cidade de Luanda.
Recentemente, o edifício da Liga Africana foi classificado como património histórico e cultural com uma arquitetura moderna. Apesar da desvalorização e derrube das suas infraestruturas históricas, Luanda ainda conserva alguma arquitetura que mostra parte da história e da vivência do seu povo.
Nós temos uma classificação de uma série de edifícios a nível do arquitetónico, não é? Ainda recentemente, por exemplo, o edifício da Liga Nacional Africana foi classificada como património. Portanto, tem um histórico, tem a parte arquitetónica, tudo isto é valorizado, mas no património moderno, não é? Portanto, para além do património antigo, clássico, nós temos o património moderno. Nós ainda temos alguns sobrados, portanto, alguma arquitetura tradicional, que está ainda em pé, como, por exemplo, aqueles dois sobrados que existem no Baleizão, ou mesmo a própria Rua dos Mercadores, ou outro sobrado famoso é o Elinga Teatro. De facto, ainda há algum património que mostra um pouco da cidade e da história e da vivência e da passagem dos povos por aqui, que tem que ser preservado e não pode ser destruído. Mas isso depende de quê? Da sensibilidade das pessoas, da sensibilidade dos nossos governantes, não é? Para que essas coisas sejam preservadas. Porque, no fundo, é a alma da cidade, é o espelho dessa cidade. E, portanto, nós poderíamos tornar com mais atenção, com mais cuidado, sem grandes gastos, podíamos preocupar-nos com algumas questões a esse nível.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E agora vamos ficar aqui com música. Para este domingo vamos ter aqui música de São Tomé e Príncipe, é Calor Furtado com Johnny.
Calor furtado. Johnny saiu de casa desde manhã, foi pra trabalho até agora não voltou. Que é que eu vou fazer, Johnny? Hey. Johnny saiu de casa desde manhã, foi pra trabalho até agora não voltou. O que é que eu vou fazer, Johnny? Hey. Ele é habituado a chegar a casa cedo. Pela primeira vez eu tô com medo de perder meu amor. Ele é habituado a chegar a casa cedo. Pela primeira vez eu tô com medo de perder meu amor. Johnny, Johnny, me quer. Johnny, naite tudo qua, kubo shagoloni wa. Johnny, Johnny, pique. Johnny, naite tudo qua, kubo shagoloni. Chega a casa cedo. Pela primeira vez eu tô com medo de perder meu amor. Ele é habituado a chegar a casa cedo. Pela primeira vez eu tô com medo de perder meu amor. Pergunto aí, ele chegou ao trabalho, pegou salário, saiu com os amigos. Pergunto aí, ele saiu de caro com umas damas. Johnny não tem caro. Amor lemu, anjo e bossaneu. Amor lemu, ele lemu. Moço, eu tô só moça quebrado no madre. Busca guarda boa, um saco saudade de bolsa. Amor lemu. Anji bossa neo, amolemu, ilelemu. Mosue, troço moussa quebrado no madre. Busca guardado, um saco saudade bossa.
Anji, anji bossa neo,
anji bossa neo.
Anji, anji, anji bossa neo.
Yo, Johnny,
Johnny, Johnny, Mike. Johnny, naite tudo qua, kubo shagoloni wa. Johnny, Johnny, pique. Johnny, naite tudo qua, kubo shagoloni. Anji, anji, anji bossa neo. Anji, anji, anji bossa neo. Johnny, Johnny, pique. Johnny, naite tudo qua, kubo shagoloni wa. Johnny, Johnny, pique. Johnny, naite tudo qua, kubo shagoloni. Anji, anji, anji bossa neo.
Anji bossa neo.
Age Bossa Neo.
Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo 4 de novembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé e Príncipe, retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro em Nampula, em Quelimane, é a nova Rádio Paz. Estamos também com a Rádio Pemba e em Bissau estamos com a PGT, a Capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. E estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Não esqueça, na internet também nos podem ouvir em direto em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos à nossa conversa dominical sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é o Kim Daniel Bengui. Para já, as notícias do mundo.
Voz da América, Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Hoje é dia 4 de novembro, é domingo. Os Estados Unidos alertaram os seus cidadãos na Tanzânia a serem cautelosos depois do anúncio em Dar es Salaam de repressão à homossexualidade, que é uma ofensa criminal neste país do leste africano. Num comunicado no site da Embaixada dos Estados Unidos, pode ler-se o seguinte, e passo a citar, remova ou proteja imagens e linguagem que possam entrar em conflito com as leis da Tanzânia em relação a práticas homossexuais e atividade sexual explícita. O alerta diz que qualquer cidadão dos Estados Unidos da América que for detido ou preso deve assegurar que as autoridades da Tanzânia informem a Embaixada norte-americana. O chefe administrativo de Dar es Salaam, Paul Makonda, disse na quarta-feira que uma comissão especial procuraria identificar e punir homossexuais, prostitutas e pessoas que cometam fraude online na cidade a partir desta semana. Na Indonésia, as autoridades estenderam neste domingo, dia 4, as buscas por vítimas e pela caixa negra do avião da companhia aérea Lion Air, que caiu na semana passada, matando todas as 189 pessoas a bordo. A decisão foi baseada numa avaliação e observações do local do acidente e porque os restos mortais de muitas vítimas ainda não foram recuperados. Até este domingo, um total de 105 sacos para corpos, poucos com restos intactos, haviam sido recuperados e entregues à polícia para identificação forense e apenas 7 vítimas foram identificadas até ao momento. Desconhece-se, no entanto, a razão da queda do avião. Forças de segurança egípcias mataram 19 militantes islâmicos de uma célula supostamente responsável por um ataque contra cristãos na província de Minya, no centro do Egito, na qual 7 pessoas morreram, disse o Ministério do Interior no domingo. As forças de segurança mataram suspeitos num tiroteio após uma perseguição numa área montanhosa do deserto a oeste da província de Minya, informou o Ministério num comunicado. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque de sexta-feira em Minya, quando homens armados atacaram 2 autocarros perto do mosteiro de São Samuel, o confessor, a 260 quilômetros ao sul do Cairo. Entre os mortos estavam 6 membros da mesma família. A Nova Caledónia votou contra a independência da França. O arquipélago da Nova Caledónia, no sul do Pacífico, votou contra a independência da França neste domingo 4 de novembro, num muito aguardado referendo que encerra um longo processo de descolonização de 30 anos. Um voto sim teria privado Paris de uma posição na região do Indo-Pacífico, onde a China expande a sua presença, e ferido também o orgulho de uma antiga potência colonial cujo alcance já abarcou as Caraíbas, a África Subsaariana e o Oceano Pacífico. Com base em resultados provisórios e com uma taxa de participação de quase 80%, o não ficou em 56,9%, informou a emissora de TV local NC La Première no seu site. O referendo foi o primeiro voto de autodeterminação a ser realizado em território francês desde que o Djibouti, no Corno de África, votou pela independência em 1977.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 4 de novembro de 2018, em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em direto em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar da saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este Espaço Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também estejam gozados de uma boa saúde.
Nós estamos bem, doutora. Eu só desejo para já as suas melhoras, porque eu já noto na sua voz que a sua constipação continua aí em força.
Pois.
Mas mudanças de tempo, não é? Doutora, outubro foi o mês rosa, o mês em que se falou muito e chamou-se a atenção para o cancro da mama. Novembro é o mês azul, o mês em que se chama a atenção para o cancro da próstata. Doutora,
exatamente.
Começando exatamente. Por definir o que é a próstata, antes de entrarmos no cancro da próstata.
Olha, Ana, a próstata é um órgão, posso assim dizer, do sistema reprodutor masculino, não é? Que faz parte dos órgãos sexuais masculinos e que situa-se mais ou menos por trás da bexiga e que tem algumas funções muito particulares ao longo da vida, não é? E que, infelizmente, é um órgão que está sujeito a ter problemas. E um dos problemas mais comuns é, efetivamente, o cancro ou o câncer da próstata.
Doutora, e a próstata é uma coisa muito pequena, não é? Dizem que tem assim
um tamanho... É uma coisa muito pequena, do tamanho de uma azeitona.
Mas que tem um grande papel reprodutor, porque produz o chamado fluido seminal, não é? Que permite...
Seminal, exatamente.
Exatamente. Doutora, em termos... Como é que se progride para o cancro da próstata? Portanto, antes de falar do cancro da próstata, como é que se progride?
Olha, talvez dizer que... primeiro dizer que o cancro da próstata não é uma coisa incomum. É um dos tipos de cancro mais comuns nos homens, especialmente após os 40, 50 anos de idade. E é uma situação que normalmente tem uma progressão bastante lenta. E por isso é que muitas vezes as pessoas nem sequer percebem que estão perante um problema até que esteja numa fase muito avançada, é que começam a aparecer alguns sintomas. E esses sintomas podem ser incapacitantes para um homem, ao ponto de, inclusive, não conseguir urinar. Portanto, tem uma progressão bastante lenta, conforme disse, sem poucos ou nenhum sintomas no início, mas que numa fase avançada começa a haver sintomas.
Doutora, e o cancro da próstata é também um cancro de idade, por assim dizer, porque normalmente
exato.
Não aparecem em homens jovens, mas sim aparece a sua incidência, portanto, o seu aparecimento aumenta, a possibilidade de aparecimento aumenta com a idade.
Doutora, com a idade, sim.
Doutora, é um cancro com alguma questão genética? É um cancro que dá que sintomas, uma vez que a sua progressão é lenta, por assim dizer, ou as pessoas não dão por isso?
Olha, numa fase inicial, Ana, as pessoas nem sequer dão por isso. Porque no início, conforme eu disse, cursa sem nenhum sintomas. As alterações vão acontecendo no organismo, mas não há sintomas visíveis até que esteja numa fase bastante avançada.
Uhum. Portanto, a detectar um cancro da próstata acaba por ser uma coisa mais diríamos, se não ocasional, pelo menos quando se faz exames de rotina, quando se vai ao médico e fazem-se exames de rotina, ou quando, por exemplo, como falou, como tem problemas de infecções urinárias frequentes, certo?
Exatamente. Se não estiver numa fase avançada, a sua detecção vai ser mesmo por mero acaso. Daí que é recomendado que a partir dos 40 anos todos os homens façam o exame da próstata, que é através de um toque retal ou um exame que é através de hormonas, mas que este é mais não é largamente disponível, não é o mais fácil e mais disponível, é o toque retal. Então, a partir dos 40 anos é recomendável que se faça o toque retal para poder-se perceber algumas alterações da próstata e que possam conduzir a um diagnóstico do câncer da próstata.
Doutora, um dos problemas que eu já ouvi falar relativamente ao toque retal é há uns certos mitos relacionados com a questão do toque retal, porque implica também algumas questões culturais. Há outra forma, por exemplo, sem ser o toque retal, de se detectar alguma mudança?
De facto, Ana, o exame da próstata através do toque retal não é uma daquelas intervenções que são facilmente aceitas no nosso seio, porque é bastante desconfortável para os homens, não é? Porque implica efetivamente fazer um toque através da inserção do dedo no orifício anal, e isso causa naturalmente um desconforto. Entretanto, há outras formas de se verificar o estado da próstata, que é através de um exame que se chama PSA, que é um exame hormonal, mas infelizmente este não é disponível em todas as unidades sanitárias. Uhum. É preciso ir a sítios específicos para fazer este exame. E infelizmente o mais fácil e mais disponível continua
retal.
A ser o toque retal, exatamente. Apesar de todo o desconforto que possa causar.
Doutora, em termos, portanto, o cancro é detectado, como é que se trata clinicamente um cancro da próstata? O que é que depende o tratamento do cancro da próstata?
Olha, Ana, não falamos de sintomas, que eu acho que é bastante importante, então vou fugir um pouco à sua questão e recordar as pessoas que... Quando o cancro está numa fase avançada, a doença pode se manifestar principalmente em dificuldade de urinar, e muitas vezes isto pode se refletir num jato fraco ou em gotas. Então, o homem é de referir que ele, quando é a casa de banho, não consegue urinar normalmente, vai urinando em gotas. Pode ter dor ou ardor também a urinar, pode sentir uma vontade frequente de urinar, inclusive acordando várias vezes à noite para urinar. E mesmo depois de urinar, ele continua a sentir como se a bexiga estivesse cheia. Algumas vezes pode haver presença de urina escura devido à presença de sangue, e também este homem vai ter problemas na sua atividade sexual, porque terá muita dificuldade em ejacular, vai ter dores e o sêmen pode estar escurecido. Indo para a sua questão relativa ao tratamento. Olha, depois de fazer o toque e haver suspeita de cancro, naturalmente há uma série de exames que são feitos, tem que fazer uma biópsia, que é retirada de uma parte ou de um tecido da próstata para a confirmação laboratorial. E sendo confirmada a presença de um cancro da próstata, naturalmente tem que fazer um tratamento. E o tratamento passa necessariamente por... pode ser uma cirurgia, pode fazer uma quimioterapia ou radioterapia, dependendo do estágio em que se encontra o câncer.
Doutora, há bocado falámos de que, por exemplo, a questão do toque retal nem sempre é muito fácil de aceitar por parte dos homens por certos preconceitos, por assim dizer, culturais, mas tal e qual como, por exemplo, para uma mulher também não é fácil de aceitar a remoção de uma mama, por exemplo, quando tem um cancro da mama. Em relação ao cancro da próstata, por vezes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, faz o que eles chamam a castração química. O que é de facto a castração química e qual é essa necessidade de fazer essa castração química, que pode implicar, tem uma conotação talvez mais negativa?
Olha, Ana, a castração química ou cirúrgica é uma terapia que é feita, não é? Ou um tratamento que é feito que usa-se um mecanismo de supressão dos níveis de testosterona no organismo, não é? E nós sabemos que a testosterona é o principal hormônio do homem, posso assim dizer. E isto implica, naturalmente, uma situação em que, bom, tal como o câncer da próstata, da mama, acaba afetando aquilo que é a autoestima do homem, porque ele fica com algumas funções reduzidas, não é?
Portanto, é a sua imagem, não é? É como se fosse um ataque, passemos o pleonasmo, à sua imagem como pessoa.
Exatamente. Porque isso leva a uma perda de libido ou uma disfunção erétil, pode levar também a perda de massa óssea, aumento da gordura corporal, enfim. Há aí uma série de sintomas que acompanham essa castração e que podem afetar muito o estado de espírito do homem. E muitas vezes o que se aconselha é que para os homens que são submetidos à castração química ou cirúrgica, eles têm que encontrar outras formas de se entreter. Têm que fazer atividade física, têm que encontrar outras formas de se distrair, que é para não ficarem muito abatidos ou não entrarem numa depressão por consequência dessa castração cirúrgica ou química.
Doutora, para terminarmos, estamos em mês de novembro, mês azul. Qual é o seu conselho para os nossos estimados ouvintes?
Olha, Ana, primeiro dizer que o cancro da próstata, tal como qualquer outro cancro, é uma situação que tem que ser vista com muita seriedade e a melhor forma de nós evitarmos situações dramáticas nas nossas vidas, falo disto como ser humano, é naturalmente a questão da prevenção. E quando eu falo da prevenção, principalmente para este cancro, passa fundamentalmente por esta questão do homem conhecer o seu estado de saúde através de uma visita médica. Infelizmente, na nossa cultura, os homens não têm muito hábito de procurar os serviços de saúde, principalmente quando eles não estão doentes. Mas, a partir de uma certa idade, isto torna-se mandatório. Portanto, é importante que, a partir dos 40 anos, eles comecem a preocupar-se um pouco mais com a sua saúde. Porque, conforme nós dissemos, este cancro não tem sintoma nenhum e pode desenvolver-se a pessoa sem se aperceber. E a única forma, efetivamente, é através de um toque retal. O toque retal é desconfortável, sim, mas é só uma vez e que pode mudar a vida de alguém. Portanto, eu ia aconselhar os homens para fazerem o toque retal e saberem da sua situação quanto antes.
Sobretudo a partir dos 40. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Mancinha, desejando-lhe a ela as melhoras rápidas dessa constipação. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Um abraço para si, Ana, e para os nossos ouvintes, e até para a semana. Lembrem sempre que cuidar da saúde é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
Da saúde, vamos agora aqui ficar com a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschi traz-nos o Kim Daniel Bengi.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com Kim Daniel Bengi. Ele faz mestrado na Universidade Roma III. Ele está estudando Ciência da Administração Pública e está organizando um evento importantíssimo para celebrar a independência de Angola. Daniel, seja bem-vindo ao programa.
Muito obrigado, o prazer é todo meu. Olá, Dani.
Olha, eu estou muito contente de tê-lo aqui. Independência é sempre um assunto muito importante para ser falado. E me conta mais sobre esse evento que você está preparando aí e essa associação que você está envolvido, de que maneira que ela está a colaborar com esse evento.
Bom, para começar, eu faço parte desta mesma associação, Associação Cultura e Formação Eu Posso, em que na qual me pronto, sou responsável ou representante da administração desta mesma associação. A iniciativa foi privada, obviamente levei a associação e nos unimos com o professor de histórias e instituições de África da Universidade de Roma III, Faculdade de Ciências Políticas. O evento está marcado, né, para dia 12 de novembro, para a celebração do 43º aniversário da independência de Angola. É um encontro de reflexão, onde vamos reunir os historiadores, né, para juntos refletirmos e celebrarmos a independência de Angola. Neste mesmo encontro, o tema é Angola, 4 de fevereiro de 1961 a 11 de novembro de 1975. O contributo do povo, dos movimentos e dos partidos italianos nos 14 anos de luta anticolonial para a conquista da independência. Porque, segundo a história, bem, é do conhecimento, acho, dos ouvintes, que a Itália foi o primeiro país da Europa Ocidental a reconhecer a independência de Angola. E desta feita, então, pensei em organizar este encontro que vai acontecer pela primeira vez na Universidade Roma III.
E o evento é em Roma, mas qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do mundo vai poder acompanhar esse evento, não é verdade?
Sim, vai poder acompanhar o evento porque, pronto, vai, o mesmo evento será coberto, ou terá cobertura da Rádio Coleferro Somix e também da Rádio da Universidade Roma III. Vai poder acompanhar e posteriormente vamos postar, né, no YouTube para quem não puder acompanhar no dia, assim sucessivamente puder ver o vídeo.
E os palestrantes? Daniel, você já tem alguns nomes confirmados aí?
Bom, o evento vai surpreender, né? Mas já temos alguns nomes avançados. Como disse, a iniciativa foi minha, da associação, e do professor Alessandro Volterra, que é o professor de História e Instituição de África. Temos também um professor ordinário de História de Relações Internacionais, né, professor Leopoldo Nuti. E temos também, estamos à espera mais de duas confirmações importantes, isso é representantes de Angola e doutores em pesquisas, que vão poder contribuir neste grande encontro de reflexão.
Agora, alguns devem estar se perguntando por que que isso é importante aí para a Itália, para os estudantes italianos. Por que que esse evento é importante, Daniel?
Bom, esse evento é importante para estudantes italianos, para além de celebrar um aniversário da independência, mas também é uma forma de promover e, num espírito patriótico, levar o nome de Angola além fronteiras. Porque depois do mesmo encontro vai acontecer uma mostra bibliográfica, ou seja, uma pequena exposição em que vamos colocar em disposição os materiais ou livros sobre Angola, que o sistema bibliotecário do Ateneu Roma III tem. Obviamente que vai possibilitar e vai facilitar os estudantes angolanos que queiram ou estão interessados em escrever sobre Angola encontrarem meios fácil para tal. Porque muitos desconhecem que tem livros sobre Angola na Universidade de Roma III. E vamos procurar reunir todo o material sobre Angola e fazer uma exposição, incentivar os estudantes a estudarem, conhecerem mais sobre Angola.
Tem algum website que as pessoas podem ir para ler mais sobre o evento?
Sim, se consultarem o website próprio da Universidade Roma III, Faculdade de Ciências Políticas, tem já a notícia, já está circular com alguns dados ainda a acrescentar, e podem visitar a página da associação, né, a partir do Facebook ou o website, podem ver a Associação Cultura e Formação Oposto, também tem lá notícias sobre o evento, e a página da Rádio Somix.
Tá ótimo, olha, já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista, eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
Eu convido todo o pessoal, jovem, acadêmico, angolano e não só, a participar neste encontro de reflexão, porque vai ser muito, será muito útil e importante, né, participar para juntos celebrarmos mais um aniversário, para juntos partilharmos e ouvirmos o que, que os nossos historiadores têm a nos contar, a fazer com que nós reflitamos sobre esses 43 aniversários da independência. Só para deixar aqui claro que o slogan deste mesmo evento, né, é Unidos na Construção de uma Angola Melhor.
Tá ótimo! Kim Daniel Bengue, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Volte sempre.
Muito obrigado.
A Voz da América aqui a conversa com o Kim Daniel Bengue, que sugere como música Angola, País Novo, de Matias Damásio.
A história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola do meu coração, um angolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, artista sofrido que pintou 30 anos de guerra, finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar deste craque mantorras, dos golaços do nosso aquá. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria aqui mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha que o nosso povo te espera, nosso povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso braque saiovo. Vou falar dos palancas negras, os do nono do meu coração. Vou falar do pulá que ficou no gingar desta negra angolana. Pra Europa nunca mais vazou, com a garina do Marçal ficou.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 4 de novembro de 2018. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos tê-los aqui de novo amanhã, segunda-feira, quando voltarmos com mais notícias da África Lusófona e do mundo para vós. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.